Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico. Acordar e agir. Alternativas para trabalhar e viver mais feliz. Apoio. Seven. Comunicação como tem que ser. agenciaseven.com.br. Agradeço agora, muito além de uma marca com escritas de gratidão, um propósito de vida, um despertar em agradeçoagora.com.br. LPR Brasil, importação e exportação de têxteis, 25 anos facilitando a vida das pessoas. Fone 3039-8080. Redix, soluções em TI, conhecimento aliado a compromisso e cordialidade. www.redix.com.br.
Às 14h21, estamos começando então, como todas as segundas, o quadro Felicidade no Trabalho. Marla, seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde,
Jota, tudo bem?
Tudo
boa
certo.
Tarde,
isso.
Público.
Estão falando de dinheiro em apartamento, em coisa, né?
Estou animado.
Está sobrando dinheiro em apartamento?
Sobrando.
Você também, Mauro, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Jota.
Para você também, Renan, boa tarde.
Boa tarde, Jota, boa tarde, ouvinte. Prazer estar aqui de novo.
Tá certo, então, olha, saúde no trabalho, vamos falar sobre isso hoje. E quando se fala em saúde, eu penso que não é só a saúde física, né, mas de uma forma geral. Porque se a gente também não tiver bem de saúde, em todos os sentidos no trabalho, parece que a coisa não anda, não vai, não é? Quem é que quer abrir esse tema de hoje, então?
Pode ser.
Vai lá, Marcos.
Pode ser. E até complementando a sua colocação, segundo aí os entendidos no assunto, né, quando a gente trata de saúde, nós estamos falando em saúde física, saúde mental e a saúde social, né? Uhum. E para que você desenvolva a sua atividade em melhores condições, é necessário que você tenha um equilíbrio, né, entre os três aspectos. E orientam também que, para que você também tenha um equilíbrio, é necessário que você trabalhe dentro desses três aspectos, né? Então, você tem que estar preocupado com a sua saúde física, com a sua saúde mental ou emocional, né? E com a sua saúde pessoal ou social. Ou seja, isso envolve a relação, né? A forma como você atua dentro de casa, então tem um ambiente familiar, envolve também a tua relação no trabalho com os teus colegas, como é que flui essa interação, né? Não só entre os colegas, mas também entre aqueles chefes imediatos ou autoridades ou coisas que o valham, né? E no aspecto, até retornando ao aspecto mental, que tem a ver com o controle das emoções, né? Então, é interessante que você tenha domínio também das suas faculdades mentais, né? Se você tiver algum distúrbio, lógico, vai haver um desequilíbrio e isso vai influenciar, né? Então, a colocação que eu faço é em cima desses três aspectos aí.
Agora, Renan, Marla, são três ingredientes, eu penso, fundamentais, né? Mas tem que também, diz que é a segunda casa, o nosso serviço, o nosso trabalho. E, em função disso, se relacionar, não só consigo mesmo, mas com os outros, é fundamental, né, Renan? Saber se relacionar.
Sem dúvida. Um dos grandes problemas, talvez, que existe hoje, né, no mundo do trabalho, né, ou no mundo corporativo, nas empresas, é que, na maioria das vezes, né, as pessoas, na maioria das vezes, quase totalmente, né, as pessoas, elas se colocam, elas buscam emprego, elas buscam a colocação muito por necessidade, né? Isso aí faz com que elas muitas vezes entrem em ambientes ou entrem em locais onde elas não têm muita afinidade, não têm muita, né, com aquela cultura que está vigente ali dentro, né? Então, muitas vezes a cultura, por exemplo, de um banco é de pressão, e a pessoa entra ali porque ela precisa, porque ela arrumou, precisa do emprego e tal, mas ela mesma não gosta daquele ambiente, né? Ela não sabe nem lidar com com aquilo. E as pessoas que vivem nesse ambiente muito competitivo e tal, acabam que geram nessa pessoa uma frustração muito grande por estar ali. Então acaba sendo um peso para ela todo dia ter que levantar e ir para o trabalho. Né? Putz, eu não queria ir, né? Tem que ir lá, e aí tem que lidar com aquele pessoal, tem que lidar com aquele chefe, tem que lidar com aquilo e tal. Então essa insatisfação, ela vai levando ao longo do tempo a pessoa a manter muitas emoções negativas, né? Isso aí vai ao longo do tempo consumindo a pessoa. Então, se a pessoa está num trabalho e realmente ela não está feliz, não está 100% satisfeita com as pessoas que estão ao entorno dela, ou mesmo com a atividade que ela faz, ou com a forma que ela exerce essa atividade, ou com a forma como ela é cobrada sobre essa atividade, ela tem que pensar muito se vale a pena ela estar lá. É? Então essa é a forma que a gente pensa, porque se ela continua, ela está causando um prejuízo para ela própria.
Eu não sei se vocês vão falar depois disso também, mas eu já vou me antecipar. Mas não somos nós que fazemos o ambiente? E aí? Tem um cara lá que não gosta de... Mas aí tu vai dobrando, vai ensinando, vai fazendo com que ele perceba certas mudanças e tal a partir de você. Não é isso também que acontece? Ou exatamente, vamos ficar assim, o que o Renan falou, não, isso aqui não é ambiente para mim, não dá, não tem jeito, o negócio é procurar outro e tal, mas será que ele vai encontrar um ambiente propício para tudo aquilo que ele pensa e quer?
Muitas vezes é difícil ele conseguir mudar esse ambiente sozinho, né?
Sim.
Porque vai muito do que a equipe deseja. É. E muitas vezes pode acontecer de que é ele, individual, que não está satisfeito. Sim. Então, acho que aí entra o que o Renan falou, que é a busca do que eu quero.
Quer dizer, tipo, né? Assim, uma andorinha só não faz verão, é isso. Ele tenta,
existe...
mas não consegue.
É que existe assim, né? Geralmente nas empresas, né? Até... Vamos lá, até se você... O líder exerce um papel muito forte sobre o ambiente. Então, se a pessoa tem um chefe, né? Se o chefe não dá abertura, ela não vai mudar o chefe. Então, aí já acabou o assunto, né? Se o chefe já não deixa ele abrir a boca ali para reclamar, né? Então, já não tem o que fazer. E aí, as pessoas que estão subordinadas a esse chefe, obviamente, vão desenvolver comportamentos que refletem o que esse chefe quer, ou o que ele gosta, né? Então, mesmo que eu caia nesse ambiente, eu posso até, obviamente, eu não preciso, né, me gerar um transtorno muito grande e estar muito triste por lá, mas se eu identifico que é um ambiente onde essas relações entre o chefe e as pessoas são assim, eu não vou conseguir mudar isso, né? É muito difícil. Eu posso até tentar ter uma conversa ou outra com o chefe para ver se tem abertura, mas se sentir que não tenho o que fazer, então o melhor é eu me preservar, né? Agora, se eu sentir que de repente o chefe dá abertura, ele também está, putz, ele também está buscando um jeito de melhorar aquilo lá e tal, aí sim, aí é a hora de...
Já, né? Aqui, sobre isso aí, claro, o nosso assunto é saúde no trabalho, mas o bom líder... Eu até marquei esse pensamento aqui, às vezes a gente usa no momento certo, oportuno. O bom líder é aquele que é capaz de atingir a sua sensibilidade sem ofuscar o seu brilho. Quer dizer, se há essa abertura, então, que o Renan fala, aí sim a gente pode se impor e pode buscar o seu espaço, o seu lugar ao sol, né, Marla? Mas se não...
O líder hoje, ele tem que ser visto como aquele que incentiva, né? Que eleva a equipe. E não mais como aquele líder que fazia o papel do herói, que sabia tudo.
Do chefe, aquele.
Do chefe, e que mandava tudo.
Pois é.
E você só obedecia, né? Obedecia. Então, se ele dá essa abertura, né, para as pessoas se colocarem, ok, dá para construir, né, um novo ambiente.
Exato.
Agora, se o chefe não tem essa concepção de trabalho, essa concepção de equipe, ele sozinho não vai conseguir fazer.
Dificilmente ele vai mudar o ambiente.
Dificilmente.
E aí ele se vê tolhido das duas umas, né? Ou ele se preserva, fica quietinho na dele, né? E diz amém para tudo, entre aspas.
Entra na panela.
Ou então ele toma uma atitude, aí vai exigir coragem da parte dele, e vai buscar um outro ambiente, que aquele ambiente não vai favorecê-lo. E até é interessante colocar nesse sentido, porque você trabalhar num local ou num ambiente onde te traz insatisfação, segundo aí estudos realizados, se não me falha a memória, acho que no, nos Estados Unidos, são estudos recentes. As pessoas que se mantêm por muito tempo insatisfeitas no trabalho, num futuro próximo, normalmente ali na faixa dos 40 até os 50 anos de idade, ou seja, num futuro próximo, como eu mencionei, essas pessoas tendem a desempenhar ou desenvolver alguns malefícios, né? Tende a ter alguns efeitos nocivos em sua saúde. E isso está intimamente ligado principalmente a estresse, a depressão,
ansiedade
e por aí vai. E isso poderá causar até o que eles chamam de doenças cardiovasculares, né? Famoso ataque cardíaco, né? O AVC e por aí vai. Então, você permanecer muito tempo num ambiente onde é nocivo, né? E você é cerceado o tempo todo e aquilo não te traz benefício, sem dúvida nenhuma, lá na frente você vai colher os efeitos não muito...
contrários, né? Sem dúvida. Não muito positivo para a sua própria saúde. O Júnior está atento aqui, está em Indaial, né, Júnior? Está em Indaial, né, Júnior? Aliás, diz que Indaial é uma das cidades mais quentes do país. Será que está quente em Indaial, hein, Júnior? Boa tarde, Jota, a todos. Quero dizer, então, que então, essa melhora no ambiente, no entendimento de trabalho e no próprio trabalho começa pelo próprio dono. As atitudes dele têm que mudar. Pois é, eu penso que sim, né, Júlio? Vou deixar o Renan aqui, o pessoal responder, mas se não mudar a partir da cabeça, os membros também não farão nada absolutamente certo.
É que a saúde no trabalho começa pela saúde do dono.
Então, pois é.
Se ele não muda a cabeça dele, ele já está causando um problema para a própria saúde. Ele já está doente ali.
Já tá doente,
ele já está... porque assim, isso como a Marla comentou, né, do líder ser... existe muito isso. Você lembra que até semana passada teve um ouvinte que comentou ali que não, que o chefe precisa ter hierarquia, que precisa o chefe e tal, aquela coisa toda, né? Existe muito ainda essa mentalidade de que o cara, porque é dono da empresa, seja ela micro, pequena, ou que seja, mas ele tem alguns empregados, ou pode ter muitos, ele tem que ser o cara que decide, que toma as decisões, que gerencia, que dita o que as pessoas têm que fazer, como elas têm que fazer e tal. Sim. E isso, por si só, gera uma pressão danada para essa figura, para essa pessoa, né? Por quê? Porque hoje em dia, você acertar decisões sem ter condição de trazer as pessoas para participar e para compartilhar isso contigo, é você carregar um fardo muito grande, um peso muito grande, né? Eu acho que o Mauro pode comentar aqui, mas nem no exército o general lá, o comandante, toma decisão sozinho, né? E os empresários, eles tomam sozinho, né? Então, se nem no exército o comandante toma decisão sozinho e os empresários começam a tomar, então isso aí, eles vão, na verdade, carregando um peso muito grande. E hoje em dia é muito comum a gente ver empresários que precisam tomar remédio para dormir, que vão desenvolvendo aí, às vezes, né, problemas mentais, precocemente, né? Gente, empresário novo que já começa a ter esse problema. Então, você compartilhar com as pessoas, você trazer as pessoas para colocar os seus problemas com elas e junto com elas buscarem soluções, é uma forma muito mais leve de você conduzir a empresa, que vai, obviamente, fazer com que o ambiente se torne melhor e mais leve para você. Certo. Também, né? E para os outros.
Registre-se aqui de que o Exército, né, juntamente com o pessoal do Corpo de Bombeiros, é uma das instituições mais críveis do país. Então é sinal que tem dado certo ao longo dos anos.
Sim,
não
sim,
é?
Sim.
Essa metodologia, não é, Mauro? Por que não aplicá-la também nas empresas?
É, justamente. E ninguém lidera ou ninguém comanda sozinho.
Uhum.
Né? Você tem que buscar um consenso, você tem que trabalhar de uma maneira tal em que a equipe esteja junto contigo. Sozinho você não faz nada. Essa que é a verdade. Então, quando a gente apregou alguns valores dentro da instituição, e dentre esses valores nós temos lá o desenvolvimento do espírito de equipe, isso não é à toa.
Uhum.
Né? Tem todo uma orientação, tem todo um preparo por trás disso aí, e o tempo todo nós somos conduzidos nesse sentido, de trabalharmos em equipe, de confiarmos um no outro, né? Ninguém, entre aspas, ganha guerra sozinho. Essa que é a verdade.
Muito bem, 14h35, eu tenho que ir a um break, mas já deixar aqui, tem a coisa também dos ambientes machistas, né?
Sim.
A mulher, quando está nesse meio também, ou vice-versa, quando é mandada por uma, capitaneada aí por uma mulher, me parece que o homem fica meio que perdido, da mulher a mesma forma, a saúde dela, o dele, é comprometida, né? E aí, o que fazer? Como buscar aí novas alternativas? Já já nós vamos tratar desse assunto também, porque agora vem aí os comerciais. Tá certo, vamos continuar com o nosso bate-papo aqui, 14h40, o pessoal ligado ao Instituto Movimento Orgânico, a Marla, eu disse Marla, não é Mayra, é Marla, o Mauro e também o Renan. Então, sobre essa questão que eu coloquei no quadro anterior, quem é que fala, né? Quem é que... Tem essa coisa da saúde também, da mulher, quando... Imagina, eu fico imaginando aqui 30 homens, aí entra uma mulher... para disputar espaço, para querer alguma coisa. Ela vai ter que se adaptar, vai sentir primeiro o ambiente, ou como é que está essa saúde dela para enfrentar esses desafios, Marla?
Eu vejo que não importa, né, se ela vai disputar com homens ou com mulheres, né? E o triste é isso, é que é disputar a vaga, né? Disputar poder. Então, isso é que causa todo um transtorno. Porque se houvesse a liderança de forma normal, de forma orgânica, não haveria necessidade de...
Não haveria essa disputa, então.
Né?
Aliás, é verdade, nos ambientes de trabalho hoje, a maior parte deles é essa coisa da competição.
Da competição,
da competitividade,
total.
Né? É uma coisa impressionante.
Total. O poder, né?
O poder.
A disputa é pelo poder mesmo.
Como se a mulher tivesse que provar alguma coisa, né? Ela não tem que provar nada, ela já é o que é.
Exatamente.
Né? Competente, aí... Tem lá os filhos, tem o marido, tem o trabalho, ainda é dona de casa. E o que, que ela tem que provar?
Eu já falei aqui, Mauro, na próxima encarnação, não me vem, tomara que eu nunca surja como mulher, tomara. Que não é fácil.
Não, né? É fácil.
Mas escuta, quem foi o desgraçado que disse que a mulher é o sexo frágil? Quem é que inventa, quem é que cunhou isso, hein?
Olha, isso é coisa de homem.
É coisa de homem, né?
Essa coisa de homem.
Chinelo, né? Chinelão.
Com certeza. Mas assim, o problema que eu vejo no ambiente competitivo, esse ambiente corporativo que exige, que tem essa pressão e tal, e coisa, um dos desafios maiores, eu acho que também, né, a mulher na busca do espaço dela, ela talvez aceitou demais entrar nesse, querer entrar de igual para igual, com o homem que já está fazendo um monte de besteira, entendeu? Que o homem que já está acabando com a própria saúde, com a saúde dos outros e tal, e ela foi para entrar de igual para igual, ainda tendo toda essa responsabilidade de ser mulher, de ser mãe, de cuidar de casa, de cuidar de tudo. Então, para a mulher, realmente, o peso, né? Se existe o peso para o homem, para a mulher, ela é muito maior ainda. Né? Ela é maior ainda e afeta a saúde da mulher de uma forma mais negativa ainda, eu imagino. Né?
Pois é,
eu acho que a grande mudança deveria ser o contrário, deveria ser o homem largando a questão do poder e se tornando alguém mais humano, mais vivo, assim como a mulher. Né? Foi, mas o problema é que a mudança ocorreu ao contrário, ou seja, a mulher foi buscar o espaço de competição
do homem.
E ali que está o problema. Né?
Não, e para quebrar isso, né, Marla, vai ser difícil, porque esse nivelamento que o Renan está falando, as mulheres estão tentando buscar realmente, mas será que isso é positivo? Será que isso é salutar ou não?
Eu não vejo como algo salutar, né? Porque a mulher é muito mais emocional do que o homem.
Sim.
E como o Renan colocou, além da coisa do trabalho, ela tem toda uma outra...
Uma outra jornada,
né?
Isso.
E o fato dela ser bem mais emocional ela vai para essa disputa, porque ela acabou entrando nessa seara, né, digamos, de disputa pelo poder, e quando deveria ter acontecido o contrário, do homem ter se tornado menos competitivo, isso, e ter um trabalho maior de cooperação, isso só trouxe, eu acho que, perdas mesmo.
Malefício para a mulher.
Malefício para a mulher, né? E para a nossa relação de trabalho.
Eu não quero fugir do tema, que eu estou achando legal o tema saúde no trabalho. Isso indiretamente podemos dizer que a mulher estaria bem mais preparada, física, intelectual, mentalmente, em termos de saúde em relação ao homem ou não?
Não, se ela continuar.
Eu digo por essa carga a mais de trabalho que ela tem paralelamente.
Se ela continuar nessa batida, não. Tanto certo. Que você já vê casos em que mulher tendo, desenvolvendo algumas doenças ou alguns sintomas que antes, vamos colocar assim, estava no universo masculino.
Não existiam
para ela. E agora ela já está aí com essa carga toda. Sim. Ela já está atingindo uma certa idade, até anterior à do homem, podemos colocar dessa forma. E começa a ser nocivo esse ambiente para ela também, devido a essa sobrecarga que ela está assumindo, e a coisa está indo de um jeito que ela não tem nem mais controle.
Vale ressaltar. Se equiparar, a mulher se equiparar, ou tentar se equiparar ao homem, não é
uma coisa acho que, assim, positiva, Vale a gente ressaltar que, em termos de competência, é igual, ou até maior, até melhor. Certo? Então, nós não estamos falando de competência para fazer as coisas. Nós estamos falando de o desejo de estar no mesmo patamar de poder, de controle, do que a sociedade masculina colocou. Né? Isso é prejudicial para a sociedade masculina. Nós do Instituto estamos querendo acabar com isso na sociedade como um todo. Né? E quando a mulher persegue isso, então, para ela, o peso é maior, né? Então nós tivemos lá há pouco tempo, inclusive a Marla participou, nós tivemos um workshop lá sobre controle emocional, e a presença massiva lá é de mulheres, né? E aí a gente percebe, né, algumas, muitas ali com sintomas até, né, graves assim de depressão, né? E que é justamente provocado por essa competitividade no trabalho, né? Então depressão é um mal do século e pega e afeta muitas mulheres, afeta homens também, mas eu acho que no universo feminino é maior, mas justamente por causa desse peso que a mulher coloca, que ela é muito capaz, ela é muito competente, só que o peso é duas vezes maior, porque, né, além de ter que cuidar de si mesmo como mulher, da família, de casa, dos filhos, de tudo, né, ela também se coloca num patamar de igual para igual na competitividade do mundo.
Está extrapolando, né? Marla, será mulher? Veja bem, isso aqui nós não estamos absolutamente me induzindo o masculino como o machista da coisa, né? Não tem nada a ver, né?
Não.
É só uma realidade que está aí sendo constatada.
Exatamente.
Né? Então, mas é isso que o tal, e muito bem, a saúde e tal, ela vai adquirindo isso precocemente, tal, antes do que o homem, você falou, né? Pois é, mas a gente percebe, Marla, de que é isso que está acontecendo, a mulher cada vez mais querendo atingir aí, vou usar aqui uma palavra, os píncaros do sucesso, né? Porque ela sabe que tem competência, e aí? Não advém disso também a uma saúde mais fragilizada?
Com certeza, porque ela persegue isso, mas ela não tem como deixar que o emocional dela seja prejudicado, né?
Exato.
E como a mulher acaba tendo esse emocional muito mais a flor da pele, digamos, né? Ela sofre bem mais e desenvolve essas doenças que antes a gente ouvia falar que aconteciam só com os homens. E precocemente,
É muito antes do que a gente imaginava, né? A Sueli do Rio dos Cedros. Acho que cansaço mental é pior que o físico. Sueli do Rio dos Cedros. Olha aí, Rio dos Cedros, legal, a Sueli. Ela está aí em Rio dos Cedros, será, Sueli? Deve estar, né?
Deve estar. Com certeza. Eu acho
obrigado,
que ela está bem.
Muito legal.
Faz todo sentido essa colocação dela.
Ela diz aqui, Sueli Rio dos Cedros. Acho que o cansaço mental é pior do que o físico. Não é? E aí, ela tem razão, a Sueli?
Toda razão, porque o cansaço físico, você dorme uma noite bem dormida, o outro dia você está inteira. Agora, o cansaço emocional, Não, né? E o cansaço emocional tem uma coisa que ela é cumulativo, né?
Sim.
Você atua...
E vai minando, né?
Vai minando.
Mais do que, do que o físico, né?
Com certeza. E da tua insatisfação.
Boa observação e da sua vida.
Do teu cansaço do trabalho, você vai levar isso para as tuas relações familiares, as tuas relações afetivas.
Perfeito. Sim.
Ela está dedicando mais.
E o físico é até bom, porque hoje em dia, se você tem cansaço físico, significa que tu fez exercício.
De alguma forma, né?
Exatamente.
A Solita está digitando aqui novamente, não sei o que ela vai dizer, mas o Renato está aqui também. Boa tarde, Jota. No sistema tradicional e hierárquico, as pessoas têm como ter saúde? Ou isso é utopia? Bom questionamento também, viu, Renato? Ou só vamos ter saúde num sistema igualitário, horizontal, onde as pessoas são ouvidas de verdade? Muito boa essa colocação também aqui do Renato. E aí?
É, eu acho que o Renato está colocando uma situação bem idealista, assim, que na verdade a gente procura, a gente se esforça muito para perseguir dentro do nosso propósito ali no Instituto, né? Que é, a gente acredita realmente que o sistema hierárquico, ele pressupõe controle de pessoas sobre pessoas, né? E pessoas não gostam de estar submetidas a ambiente de controle, por um lado, e por outro lado, a pessoa que controla, ela precisa ser aquele rei, aquele herói, aquela pessoa que sabe tudo e que tem o peso da decisão em cima. Então, sempre vai afetar a saúde de ambas as partes, o ambiente hierárquico, né? De novo, eu queria até depois, se o Mauro contar um pouquinho de exemplo prático ali do Exército, mas eu acho que até no Exército, onde a gente aparentemente existe um ambiente hierárquico muito forte, mas na prática existe esse compartilhamento a todo momento ali, justamente para não reforçar, e a gente não percebe essas doenças mentais e coisas que ocorrem tanto no mundo corporativo lá no Exército, né, Mauro?
Até porque ninguém é dono da verdade.
Não,
né? Os próprios generais sabem disso.
Eu acho que tem a ver também com a cultura da organização, né? Então existe uma preocupação muito grande. Até tem uma frase que é trabalhada lá dentro, que é corporição. Né? Corpo sã, mente sã, né? Então existe uma preocupação muito grande nossa em trabalhar o aspecto físico e o aspecto mental. Uhum. Então isso é cultura, é cultural dentro da organização, a gente trabalha muito isso. Tanto que normalmente a nossa primeira atividade no dia, além da formatura, começa com atividade física. Né? O combatente ele tem que estar preparado, a gente até brinca, 200%, ou seja, 100% fisicamente, 100% mentalmente. Uhum. Então há uma preocupação, isso vai desde o comandante do Exército até o soldado mais moderno, há uma preocupação muito grande em você estar o tempo todo trabalhando seus aspectos físicos, seus aspectos mentais, e além disso, né, ainda tem todo um acompanhamento, não só dentro da escala hierárquica, mas também tem todo um acompanhamento que envolve também o lado familiar. Então, nesse aspecto, eu acho que as Forças Armadas largou na frente, vamos colocar assim. Não é uma empresa, né?
E
justamente em função disso. O homem tem que estar bem. Se ele não estiver bem, a instituição também não progride, não avança.
A gente estava falando do feminino. O feminino também está entrando agora no Exército, né? De uma forma muito mais...
E o bonito nisso tudo, eu já tive a oportunidade até de trabalhar, ainda peguei mulheres no Exército, né? E já tive a oportunidade de trabalhar com algumas, altamente integradas à instituição, né? Um ambiente melhorou e muito.
De uma competência
também. De uma competência extraordinária, né? É. E o ambiente, o upgrade foi enorme para a instituição e nós temos a convicção disso. Inclusive, se não me falha a memória, esse ano nós teremos o primeiro concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras.
Mesmo,
7 mil mulheres inscritas para 40 vagas.
40 vagas.
Né? Então nós teremos aí o nosso primeiro general mulher, daqui a uns 35 anos aproximadamente, já teremos a primeira mulher general combatente, vamos colocar dessa forma.
Legal,
né?
A coisa está avançando.
Está avançando.
Olha, eu vou te fazer uma pergunta, vou te deixar de calça curta, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Me dá umas coceiras, assim, eu tenho que fazer. Você que militou muito tempo no Exército e tal, você é a favor ou contra do homossexual servir nas fileiras do Exército?
Olha, isso aí é uma decisão, é um tema meio complexo, né? Como as Forças Armadas, nós seguimos o que reza a Constituição. Uhum. Então, a Constituição prevê que não deve haver... Ah,
por enquanto ainda não tem essa abertura.
Não, não deve haver...
Ah, discriminação.
Discriminação.
Ah, é? Mas
não deve haver discriminação. Então,
tá certo,
é
pronto.
Aquele negócio, né? Ele tem lá a vida dele particular, desde que não afete a instituição, ele
como
toca...
É que é? Desde que não afete a saúde, o tema hoje aqui é a saúde. A saúde dos demais, beleza.
Desde que ele respeite a instituição e respeite a si mesmo, ele desempenha a função dele dentro do que está previsto. Visto, nós não estamos preocupados com isso, okay, não.
Beleza,
ele toca a vida dele e a instituição toca dela.
A Marli, voltando aqui, Jota, tem certeza que já tive depressão, dei a volta por cima, tive microempresa há mais de 20 anos, moro em Rio dos Cedros, sempre acompanhando a Nereu. Olha, obrigado, viu? Obrigado, né? Sueli. Eu disse para Marli, né? Não, Sueli. Sueli do Rio dos Cedros nos acompanhando também. Aliás, Sueli, qualquer informação a respeito aí do Instituto Movimento Orgânico, como é que é o site lá?
www.orgânicas.org.
Orgânicas.org, viu, Sueli? É só clicar lá que você vai ter todas as informações. Muito bom. Você também quiser participar, interagir, pode mandar para cá o seu Zap 9227-2466. Os dois telefones, esses telefones vão virar peça de museu. Telefone fixo vão virar logo peça de museu. Não é possível que... Não, eu brinco assim, né?
No programa nosso já tem umas ligações de vez em quando, cara, né?
Tem. Não, e no sábado também é uma loucura e coisa.
Ah, é?
Então, tudo bem. Se você quiser ligar, vai lá. 3222, 9002 e 9004, né? E o homem se sente prejudicado, sente essa diversidade, essa competência, essa competitividade também, quando entra a mulher e ele pode vir a sofrer algum trauma, alguma coisa de saúde, ou não, hein, Mauro, na tua opinião?
Eu estou tranquilo, hein?
É.
Não tem essa preocupação, não.
É.
Né? Eu acho que é muito bem-vinda.
Mas não, assim, eu tô perguntando para ti, eu queria que tu me dê uma opinião a respeito desse tema, né? Você acha que não tem problema nenhum?
Não tem problema nenhum.
Para mim também não. Aliás, se a mulher é muito mais inteligente que eu, bato palmas.
E o ambiente, rapaz, você... o ambiente se torna mais agradável, mais suave. Tu já imaginou, tu olha pro lado ali, tem um barbudo ali do teu lado, aí tu olha pro outro.
Sim, assim como eu, tu quer dizer, né? Não, tá bom, não, é isso. Uma barbuda assim como eu, tá certo? Assim como você também tá entrando pra Irmandade também.
Mas a gente tem que convir, né, que, queira ou não, a sociedade é machista, né? E aí você vê nas empresas, essas coisas todas, né? Realmente, a gente pode, né? O homem realmente, ele coloca barreiras, assim, para respeito da mulher, ele faz. Isso aí, né? Até a própria. Existem organizações mais orgânicas. Eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, a Senco, lá em São Paulo, que é do Ricardo Semler. E foi muito interessante porque foi uma das únicas empresas onde, na declaração assim, de valores da empresa, né, onde tinha lá uma lista de todas as atitudes que eram desejadas e os comportamentos desejados na empresa, eles vivificavam, eles celebravam. Ele falou assim: nós aqui na nossa empresa, nós celebramos a vida. Então, toda mulher que estiver grávida, ela vai ser bem recebida, ela vai ser tal. É a primeira empresa que eu vi. Porque aqui é muito comum a gente ouvir ainda aquele negócio que se é mulher, né? Se é mulher, então vai engravidar, então vai ter 4 meses, não sei o que lá. Então já começa todo um negócio que gira em torno disso, né?
Um a menos, não sei o
que lá. E aí, a partir disso aí, a gente percebe que existe realmente uma discriminação muito grande. Né? Existe o machismo. Infelizmente, ainda existe.
Ainda tem. Deixa eu, antes de ir para o começo, aqui de novo, o Júnior de Indaial. Jota, avisa o Mauro que tem mais barbuda que eu vi no programa. Indaial. escuta, algo contra barbudo, não?
Não, nada contra.
Nada contra.
Nada contra.
Muito pelo contrário. Então tá bom, Mauro.
E o Júnior só tem uma mulher lá trabalhando lá, né?
Então ele que... eu entendi também. É que o Júnior tá deixando a barba crescer agora.
Sim,
né? Então tá bom, tá certo. Legal, então vamos a mais um break de comercial. Na sequência a gente fala, mas tem a tal da saúde financeira também das empresas. Será que em função disso a saúde de seus subordinados ou então de seus funcionários melhora? A partir da saúde financeira do patrão? Será que tem isso também ou uma coisa não tem nada a ver com a outra, hein? Já aqui no Opinião, porque agora vem aí os comerciais. 15:07 mais 7 minutinhos, é o Opinião Pública com o quadro Saúde no Trabalho, Felicidade no Trabalho. E hoje saúde no trabalho é o tema, não é? Eu não sei se infelizmente ou lamentavelmente tal, a gente às vezes agrega, né, associa essa coisa da saúde financeira também, não é? Isso quer dizer que quando a empresa vai bem financeiramente, ela está com a saúde em dia, ela passa isso também automaticamente, sintomaticamente para os seus funcionários ou não?
É, eu acho que talvez para o funcionário acaba não fazendo tanta diferença assim, né? Porque existe o tal do salário fixo, né? Mas o problema maior às vezes aparece porque demissões acontecem. Isso aí gera um clima meio que de apreensão, né? Mas geralmente isso aí não dura muito tempo, né? Geralmente a empresa, quando precisa, já corta um monte de gente e tal, e quem sobra já fica ali meio que já se garantiu, né? É ruim. É, essa saúde. Mas eu acho que ela é muito pior, a questão da saúde financeira, para o dono, para o líder, né? Para o cara que está ali, sim, gerenciando. Esse ali, eu vou te falar, ele sofre com o problema, com a questão financeira, né? Porque ele, de novo, ele carrega um peso maior ainda, porque muitas vezes ele ainda acha que ele é responsável por aqueles empregos, ele ainda acha que ele tem que manter, que ele não pode diminuir, que ele não pode, que isso aí tudo é terrível e tal. Então ele põe muitos rótulos negativos. E para a saúde do dono da empresa, né? Aí os caras, eles não conseguem dormir muitas vezes, eles ficam tomando remédio, eles têm. Várias coisas acontecem nessa época de crise com o dono da empresa, né? Já o funcionário tem essa. Passa por esse dilema de repente ser demitido, né? Mas às vezes a demissão é até boa, porque às vezes o cara não gostava do que fazia, de repente agora tem a oportunidade de empreender, de fazer alguma coisa e tal. Então isso aí acontece também, acontece muito. A gente percebe que talvez é mais leve a questão financeira para o funcionário numa época dessa do que para o dono. O dono sofre muito. E aí a gente percebe um sofrimento que abala muito a saúde do.
Quer dizer, no primeiro momento o funcionário dá aquele baque, então, mas depois.
Depois se resolve, né? O baque existe, né?
Momentâneo na causa. Vida, né? Tudo é cíclico
também. Passa, porque perdeu o emprego. Esse é o pior dos baques, a perda do emprego, mas, né? Mas assim, já existem, né, coisas que amenizam, você tem ali 6 meses, seguro e tal, mas assim, para muita gente, se a pessoa enxerga, e a gente procura ajudar também as pessoas muito nesse sentido, a enxergar como normal, oportunidades, normal, como desafios, né? A vida é assim, nada está garantido. Né?
Uma oportunidade,
então,
né?
E tem muita gente que encara como oportunidade, que encara, que é bom, já agora saiu aquele emprego, então diminui a conta aqui e tal, vamos ver o que eu vou fazer, e aí vai, e a vida segue, né? Então, para o funcionário, é duro para muita gente, mas eles conseguem sair disso de uma forma mais leve. Né? Agora, para o empresário, é muito pesado. Né? E isso a gente conhece muito. A gente conhece muito que só na situação começar a ficar ruim, o cara tem que demitir muita gente, o cara já fica um peso. Porque isso aí já começa até gerar um rótulo social. O cara tá ruim lá, ó. Aquele ali, não sei o que lá. E ele já tem que encarar isso. Isso aí já é ruim para ele. Aí o cara já começa a se esconder. Aí já tem vários pesos.
Aliás, o empresário, às vezes, ele fica doente só do que os outros vão pensar dele.
Só do que os outros vão pensar,
Agora tem um assunto aqui, eu sei que vocês não iam falar, mas eu vou falar. E que tem tudo a ver com esse tema de hoje. Vê como as coisas estão mudando e para melhor, graças a Deus. Hoje não tem muitas empresas já oportunizando espaços de lazer antes de começar o trabalho. Você falava aquele negócio do exército, começar sempre com a parte física de manhã, primeira coisa. E as empresas também estão indo nesse mesmo caminho, nessa mesma direção. Peraí, antes de entrar no escritório, antes de entrar no chão da fábrica, tem lá um espaçozinho destinado a fazer o exercício físico, a mentalizar, a ler um livro. Então, isso também faz parte da saúde, né? E como faz?
Sim, você já... De repente você vem de uma situação até de estresse, e naquele determinado momento você acaba transpondo, né, essa situação aí de estresse ou uma situação de indisposição ou qualquer coisa nesse sentido, e aí faz com que você possa mentalizar ou então juntar-se ao grupo de uma maneira até um tanto diferente, né? E focar aquilo que realmente está acontecendo. E às vezes falta isso mesmo, a pessoa ter uma certa concentração, a pessoa ter uma certa disposição para que ela possa, eu não vou dizer esquecer, mas momentaneamente, naquela hora ali, ela possa desenvolver uma certa atividade que irá fazer com que ela pense um pouco mais, que ela se concentre, que ela respire, ou seja, que ela até compartilhe quem está do seu lado, quem está à frente. Né? Não seria bem uma fuga, eu não encararia como isso, mas é algo que pode até se tornar prazeroso e torna, na maioria das vezes, e faz com que a pessoa, pelo menos naquele momento ali, ela possa... Às vezes é uma respiração, ela chega ofegante,
absorver de uma forma mais tranquila.
É você, peraí, pô, não é bem assim, vamos desacelerar um pouquinho e tal, agora vamos entrar no ritmo aqui, ou seja... Estamos começando um novo dia, um novo momento, uma nova... Enfim, eu acho que a ideia é nesse sentido.
Por aí. E está acontecendo muito isso, né, Marla?
Eu vejo assim que hoje existe uma preocupação maior com as empresas criar um ambiente agradável. Porque também, vamos dizer, pessoas da minha faixa de idade e tal, a gente vinha numa cultura que você entrava numa empresa e ficava. E você não tinha muito essa coisa do senso de tô feliz no trabalho, de buscar essa satisfação pessoal. A gente trabalhava. E hoje o que a gente vê são as pessoas mais preocupadas com a felicidade dela, com essa busca de satisfação no trabalho. Ela quer fazer esse caminho feliz. Né? Então, a empresa que percebe...
Até porque o funcionário com saúde rende muito mais.
Rende muito mais. A satisfação do trabalho, do colaborador, ela está intimamente ligada com a produtividade da empresa. Certo. Então, por isso que hoje as empresas acho que têm muito mais essa preocupação.
Tem. Oxalá continue assim, né? Porque Marlon, eu nunca me vi, sinceramente, num chão de fábrica há 35, 40 anos, sem nenhuma atividade. Antigamente tinha isso, não tinha, Ana?
Tinha, demais.
O cara entrava às 5 da manhã, saía, sei lá, 1 hora, 2 horas da tarde. Era um negócio assim, como se colocasse o boi na mangueira e seja o que Deus quiser.
Tinha e ainda tem, né,
Jorge? Ainda tem bastante. Ainda tem bastante.
Pois é, mas eu ia chegar lá. Mas ainda, infelizmente, tem. Né?
Sim.
Vamos quebrar com esses paradigmas. Né?
Aqui mesmo, né? O Buco, amigo nosso aí, ele, na empresa dele, tem um profissional que vai lá fazer ginástica laboral com a turma todinha no escritório lá. Então tem essa coisa. É interessante, é legal. Eu acho que quanto mais as empresas acordarem para esse tipo de iniciativas, né? Mas vão estar contribuindo realmente para a saúde, para o bem-estar das pessoas, né? Só que não é só o ambiente, você criar ali o espaço físico ou as atividades extras para poder gerar esse conforto. A relação também tem que ter esse conforto. Porque tem muitas empresas que elas dão todos esses mimos, né, entre aspas, mas na relação ainda é a pressão e o pau,
efeito,
né?
Causa e efeito.
Exatamente. Né? Então, o que acontece? As pessoas continuam, com tudo isso, elas continuam ainda estressadas, continuam ainda insatisfeitas, mas por quê? Porque elas, na hora que vão conversar com o chefe lá, é pau, é pressão, na hora que tem que, competindo um com o outro, aquelas coisas todas, né? Então, eu acho que o equilíbrio tem que ser completo. Né? A gente tem que favorecer, sim, o conforto, o bem-estar das pessoas que estão ali, inclusive a atividade física, para fazer com que as pessoas realmente, né, trabalhem a saúde do corpo, para favorecer a saúde mental e tudo mais. Mas nós temos que também, na relação de trabalho, desenvolver esse mesmo nível de consciência. Né? Porque senão a relação de trabalho é pressão, é pá, competição, é tudo isso que gera o problema para poder aliviar do lado de cá. Aí você acaba tendo ali, e isso aí não vai fazer muita diferença. As pessoas, aí o que acontece? Acontece que os funcionários, principalmente os jovens, eles começam a ver e falam assim, bom, já que eu tenho que aguentar aquela pressão, aquele chefe, aquele trabalho lá daquele jeito, então a empresa que me der o ambiente mais confortável fica. rico. Porque senão é tudo. E aí existe uma rotatividade muito grande também desses profissionais, né? Porque alguém ofereceu agora lá na outra empresa, lá pode, sei lá, jogar ping-pong. Ah, então eu vou para lá. Né? Então é um negócio assim, mas que não é o que prende o colaborador, não é.
O espaço físico da coisa,
né? Exatamente, não é a relação, mas é o espaço físico só.
Exatamente. Mas assim, aqui eu posso dizer que aqui na Nereu, sempre vem um médico, acho que uma ou duas vezes por ano, né, Patrick? Mas eu não vejo em outras empresas, ou na maioria das empresas, olha, nós temos a cada 2 meses aqui um nosso médico que vem aqui e tal. Eu não vejo isso. Até para ver como é que está a saúde dos seus funcionários. Isso não é prática recorrente aqui em Blumenau. Alguém sabe disso ou não?
Não sei.
Tem uma ideia que eu vejo aqui. Seria interessante também, né? Por que não?
Mas as empresas de porte maior, elas têm médico na empresa.
Já tem na empresa, então tá. É. Mas seria assim, de médio para cima, vamos dizer, da pequena empresa, sei lá, com 10, 15 funcionários, se tivesse um médico que viesse lá regularmente, eu penso que. Eu acho que enchia até a bola mais do dono da empresa. Oh, o cara realmente ele se importa com a gente e tal.
É que o médico, eu acho que a presença do médico sempre é mais quando a doença já está instalada.
Pois é por isso que eu digo, né?
E o que a gente tem que trabalhar é que ele esteja saudável, né? E que são com essas práticas.
Então, exato.
Ter um ambiente confortável, né? Para que ele não
desenvolva. É mais interessante, né? como lá no book, mais interessante que o meta vez é a professora de educação física que vem fazer o exercício lá com o pessoal. Aí de repente tira uma pressão, faz alguma coisa ali também, vai tudo isso aí faz parte.
Eu duvido que não tenha.
Mas eu acho que é cuidar da saúde. O médico ele cuida mais da doença. Eu acho que é isso que é mais aqui.
Não, eu acho que não me expressei bem. O que eu quis dizer é alguém capacitado para. Você vai ter de prevenção, olha, você não pode fazer isso aqui tal, o exercício aqui tal. Nesse sentido, né?
Eu acho que a responsabilidade tem que ser compartilhada. Né? Então, eu não posso jogar tudo em cima do líder ou do empresário. Eu também tenho que me preocupar com a minha saúde. O problema é que, normalmente, as pessoas, e principalmente o homem, ele é negligente com a sua saúde.
Ele vai até no limite.
Ele vai até no limite.
Às vezes passa no limite até.
E a gente sabe que tem que ter uma preocupação. Né? Você tem que estar buscando, né? Profissionais que estejam relacionados a essa área. Eu cito não só o médico, como o nutricionista, né? Como o profissional em educação física. Enfim, são profissionais que poderão orientar de uma maneira geral a pessoa em si. Isso vai desde o empresário, vai desde o líder até o colaborador. Certo. Então tem que haver uma preocupação, vamos colocar assim num nível macro, não só do líder, mas também do colaborador.
Todos imbuídos.
Todos imbuídos, né? Então,
agora, sim.
Então eu penso assim, e o maior interessado é a pessoa. É ele. Claro, ele que tem que
toca a roda da empresa.
Justamente.
Então tem que buscar.
Né? Então eu penso assim.
Eu também. Agora tem uma vertente aí, tem uma ideia, parece que está surtindo efeito e está pegando a coisa. Eu queria saber a opinião de vocês também. São segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas me parece que na sexta ou na segunda já tem empresa, vocês ficam em casa. Esse é o dia de descanso. Como o padre não tem segunda-feira? Padre diz que não trabalha segunda-feira. Você também, não sei nem se isso é um trabalho, não. É coisa espiritual, né? Mas segunda-feira o padre não dá expediente. E tem empresas já pensando da mesma forma. Espera aí, ou segunda ou sexta. Você vai ficar em casa, resolva o que você tem para resolver e tal. Está com algum problema de saúde e tal. Vocês acham uma boa ideia isso? Está aparecendo aí. Está
aparecendo. Existem iniciativas modernas assim no mundo que aqui no Brasil eu nunca vi nada ainda, né, parecido, mas até já começa. Mas assim, no mundo já existem organizações, empresas que estão conseguindo dar realmente tempo livre, né, de uma forma bastante independente para as pessoas. Ou seja, existem situações e formas de trabalho e maneiras de trabalhar que eles estão organizando onde realmente a pessoa não precisa estar presa a um horário, Essa é a primeira coisa. Né? E se a pessoa não precisa estar presa a um horário e ela pode desempenhar a função, então o tempo é dela.
O tempo é dela.
O tempo é dela. E se o tempo é dela...
Além, sei lá, 10 horas da noite, 11...
Se precisar trabalhar vai, madrugada e coisa, ela vai... Sim, claro, porque né? o que interessa para a empresa, e essas empresas conseguem fazer isso bem, o que interessa para ela é o resultado do trabalho. Certo? É o resultado do trabalho. Não é se a pessoa está das 7 às 8, das 8 às 6, ou coisa, trabalhando, cumprindo horário. Né? Obviamente, né, quando se existe uma necessidade de estarem juntos equipes, né, equipes de produção, equipes tal, existem também organizações que trabalham de uma forma moderna isso, onde as próprias equipes fazem acordos dos melhores horários para elas estarem cumprindo e desempenhando essas funções, né? E assim, às vezes eles determinam o horário e assim, eles fazem um acordo entre eles, não é uma coisa individual, porque precisa da equipe estar lá, mas não é uma coisa imposta. As próprias equipes discutem, trabalham e definem, né? E algumas organizações conseguem inclusive já dar assim oportunidade para que as pessoas desempenhem em casa o trabalho ou desempenhem fora. Então existem várias situações que estão surgindo, né? O Google, né, os fundadores do Google, o Segrebinho e o Larry Page, eles estão promovendo, né, em várias reuniões que eles participam, em coisas a nível de mundo com organizações, eles querem promover uma jornada de trabalho de meio dia só. Eles acreditam que vai ser muito melhor para a humanidade se o ser humano trabalhasse só meio-dia ou dois dias e meio por semana, que seja, né? Por quê? Porque o ser humano precisamos de muito tempo na nossa vida para fazer coisas importantes na nossa vida que a gente não faz porque a gente fica muito tempo demais no trabalho. Né? Então não é só, às vezes, ir no banco, não sei o que lá. Não, às vezes eu quero aprender alguma coisa. Às vezes eu quero, né, passar um tempo com meus filhos. Às vezes eu quero, né, desenvolver uma habilidade. Eu quero... Tem muitas coisas. Eu preciso fazer atividades físicas. Eu preciso cuidar da minha saúde. Preciso cuidar da minha casa, do meu ambiente. Um monte de coisa eu preciso fazer. E quando eu tô, né, semana a semana, 44, 48 horas no trabalho por semana, eu não vou ter nunca tempo para nada disso. Né? E aí as pessoas vão perdendo essa saúde. Né? Porque estão com tanto tempo e com pouco tempo dedicado para coisas importantes, elas vão perdendo. Então, os fundadores do Google, e assim como outros líderes também a nível de mundo, eles estão querendo que o ser humano viva melhor. Se ele viver melhor, naquelas 4 horas que ele tiver no trabalho, ele vai dar o máximo de produtividade que ele pode dar, né? E vai estar muito feliz fora dele também. Então essa é a ideia que começa a surgir.
Sim, já está aparecendo. E olha, é louvável. Eu acho que essa iniciativa é louvável. E aqui no Brasil parece que estão querendo também de 44 baixar para 40. O cara não anda, não vai, está engavetado lá. Sei lá, aqui no Brasil é tudo difícil, né? E por que, Mauro? Por que, as ideias sempre vêm de fora e nunca daqui para fora?
Isso se chama educação. Educação. Né? Enquanto nós tivermos uma educação de má qualidade, né? Você dificulta a criação, ou até mesmo a geração de líderes, de pessoas com ideias que...
Inovadoras.
Criativas. Enquanto você estiver tolindo, o país estiver desse jeito, fica difícil você criar coisas que tragam benefícios não só para a gente, mas para a humanidade de uma maneira geral.
Querem, né? Eles querem que a maioria seja massa de manobra.
Infelizmente, a preocupação é essa.
Mas nós não vamos deixar.
Não, isso aqui, não,
por
não,
aqui,
não.
Pelo menos, nós não vamos deixar. Né? O que você escreveu aí que era para falar?
Não, até o Renan estava comentando aí sobre algumas empresas, né, que você consegue fazer com que o funcionário até trabalhe dentro de uma escala, dentro de um horário que seja melhor para ele e para a empresa. Eu tenho até duas empresas que trabalham assim, aqui em Blumenau. Sim. Nós temos ali a Belly Studio, né? Inclusive na última reunião
do
que nós
tivemos. Do Belly.
Então tem lá, pelo menos eu vi lá, eu tenho um ou dois funcionários que fazem o seu horário e também a Letuca. O Leonardo também, um dos funcionários dele ali, me parece que aí a pessoa chega na segunda-feira, na parte da tarde, e aí na sexta-feira está liberado. É bem interessante, ela dá conta...
E o interessante também é ver que, né, legalmente isso não é possível, né? A legislação trabalhista não permite que isso aconteça.
Por isso que eu digo, quebrar com esses paradigmas assim não é fácil.
E às vezes agora, esses empresários estão conseguindo isso, por quê? Porque desenvolvem tal nível de confiança, de amizade, de tal pessoa, que todo mundo, através do bom senso, que é o pensar, assim, pô, nós não queremos o melhor para nós, por que nós temos que, então, presos por determinadas situações? Então, eles acabam fazendo acordos entre eles para trabalhar assim.
Parece que tem um instituto, movimento orgânico também, que quando marcam uma reunião, o pessoal sabe que tem que vir aquela hora, né? Sim. Porque se disser que tem que vir 8h30, eles não vêm, né?
Não,
mas
não.
Sabe que tem que vir naquela hora.
É verdade.
Não é, Marla? Não, mas assim, eu brinco assim, mas às vezes é isso, né? Liberal. Todo mundo sabe que tem que vir num determinado horário. Ah, não, o cara não vai chegar 2, 3 horas atrasado. Absolutamente.
É que uma ilusão que existe sobre esse modelo de trabalho que a gente preconiza, né? O modelo mais orgânico, onde as pessoas têm mais liberdade, onde todo mundo... Uma ilusão que existe é achar que cada um faz o que
faz
quer.
O que quer.
Não, isso aí não existe. Isso aí é totalmente... Mas assim, quando a gente fala disso, todo mundo, a primeira coisa que vem na cabeça é isso não dá certo, porque cada um faz o que quer. Entendeu? Não, a gente... O nosso trabalho é desenvolver a responsabilidade das pessoas.
Pessoal.
E não mantê-las naquele nível de alienação que é o que a gente
comumente
sabe.
É o que comumente
acontece. Não, nós queremos que as pessoas acordem, ajudá-las a despertar uma consciência e uma responsabilidade. Perfeito. E assim todos cumpram o acordo que eles mesmos estabelecem. É isso que é o básico da vida. Se só isso acontecer na vida do ser humano, já...
Só isso. Já é de uma importância vital, né? Valeu então, gente. Valeu, Marla, obrigado por ter vindo.
Obrigada.
Para você também, Mauro.
Agradeço a oportunidade.
E até a próxima, né, Renato?
Até a próxima, Jota. Obrigado, ouvinte.
15:29, quase 15:30, eu direi comercial!